Você está ouvindo uma produção Pavecast. O Wade saltou de uma pedra para outra em uma altura de mais ou menos 20 metros do chão. Agarrou com os dedos a parede pedregosa e subiu mais um lance de rochas. Sentiu o vento bater contra o seu rosto e jogar seus cabelos para trás. Ele limpou a testa suada com as costas do braço e continuou em frente. Ergueu o rosto para o alto e percebeu que já estava no pé esquerdo da montanha do Canário. O explorador olhou para trás e viu que alguns metros abaixo, Sean e Paul seguiam juntos.
Vamos logo!
Wade gritou dali de cima.
Eu estou ficando cansado só de ver o desânimo de vocês.
Ah, se ele me apressar de novo, eu vou dar um tiro nele daqui.
Paul respondeu, recuperando o fôlego com as mãos na cintura e a camisa empapada de suor. Sean deu a mão ao velho pai e o ajudou a subir mais um lance de pedra.
Ainda bem que o encontramos a tempo, velhote.
Sean disse a ele.
As coisas estavam meio que saindo do controle sem você por perto.
Isso foi uma frase de alívio?
Paul questionou, com um tom mesclado a deboche e felicidade, pela preocupação de seu único filho.
Ficou preocupado com seu velho pai, não é?
Sean o fitou, com os olhos um tanto brilhosos, mas mantendo a face rígida como sempre. Levemente embargado.
Precisamos de você na equipe, é só isso.
Paul foi tomado por uma surpresa que nem mesmo ele aguardava. Sentiu que Sean estava aliviado. Paul deixou o sorriso de lado para lhe entregar uma expressão otimista.
Eu estou aqui, Sean.
E Sean respondeu com um aceno de cabeça.
É, que vista, hein?
Seu filho apontou para toda aquela imensidão. A selva que se estendia de leste a oeste. E as belíssimas praias que seguiam por toda a encosta. Paul se virou para admirar a paisagem ao lado do filho. Sentiu o ar nos pulmões e o toque generoso do sol em suas bochechas.
Apesar dos perigos, esse é um lugar que eu gostaria de estar ao lado de meu filho.
Paul pousou sua mão no ombro dele.
Sabe de uma coisa? Quando sairmos daqui, vamos celebrar com algumas cervejas. O que me diz?
Sean abriu um leve sorriso desconcertado.
Eu vou cobrar, velhote.
Os dois se entreolharam, hesitantes em dar um abraço.
Vambora, seus palermas!
Wade gritou.
Ah, eu vou matar esse moleque.
Wade escalou uma última rocha, rangendo os dentes e contraindo os músculos para finalmente chegar no topo. Então, se viu abaixo do pé esquerdo do Canário, avistando uma espécie de caverna escura com uma porta de madeira oculta da luz do sol. O explorador se aproximou com passos lentos e tranquilos. Se abaixou em frente à porta e deslizou seus dedos, tentando acreditar no que acabara de ver.
Uma porta oculta,
disse para si mesmo, sentindo seu coração palpitar dentro de seu peito.
Encontramos algo.
Wade tentou empurrar a porta. Portanto, as dobradiças estavam rígidas e paralisadas. Ele virou o rosto para trás e viu seu tio e primo se aproximando. Sean ajudava o pai a escalar a última pedra.
Pessoal, vejam, tem uma porta aqui.
Sean e Paul se viraram e viram Wade em frente à porta.
Porra, então estávamos certos?
Sean disse.
Adam Robbins deu um tiro no próprio pé em querer guardar as coordenadas do tesouro de Bella Madison para roubá-la.
Venham, me ajudem a empurrar a porta.
Fiquem à vontade.
Paul falou, se recostando em uma rocha, recuperando o fôlego.
Mas eu estou bem cansado.
Wade e Sean enrijeceram os braços e empurraram a porta. As dobradiças começaram a se mover lentamente até que fosse possível abrir. Quando finalmente se abriu, eles viram um túnel escuro à frente. Um túnel que levava para dentro da montanha do Canário. Sean puxou lanternas de sua mochila e entregou para o primo e o pai. Ansioso, Wade seguiu em frente. O túnel era bem estreito. As paredes e o teto eram formados por rochas úmidas e cinzentas. Havia aspectos gélidos e soturnos no ar, o que fez Wade hesitar por um momento.
Eu estou ficando com um pouco de medo.
Só continua, Wade.
Porque não é você que está em primeiro, não é, Sean?
Eles desceram alguns lances de escadas de madeira que se fundiam pelo chão terroso da caverna. Avançaram mais alguns metros e finalmente haviam chegado em um tipo de biblioteca antiga. As estantes enfeitadas por livros umedecidos se estendiam ao longo das paredes. Haviam tochas apagadas ao longo do recinto. No meio, uma mesa redonda com 8 cadeiras. Em um dos lados da sala, quadros enormes que contavam histórias de séculos atrás. Os três ficaram embasbacados diante de um lugar longevo e macróbio. Eles caminharam pelo recinto, admirando cada centímetro, cada móvel, cada livro. Paul deslizou os dedos pelos quadros e ficou encantado. Pinturas belíssimas de navios piratas em meio a mares tempestuosos, tesouros em cavernas, paisagens tropicais e paradisíacas e retratos de antigas mansões do século XVIII. E claro, o maior quadro diante de todos os restantes era de uma mulher de olhar penetrante, cabelos compridos e vermelhos até a cintura, vestida com uma jaqueta negra por de cima de um espartilho preto de bordas prateadas. Em uma de suas mãos, carregava uma antiga pistola pederneira de madeira com arranjos dourados.
Era uma bela mulher.
Wade comentou, se pondo ao lado de Po.
Não era à toa que as histórias diziam que ela conseguia o que queria graças à sua beleza. Foi assim que ela conquistou essa ilha no século XVIII. No entanto, ela era perigosa e venenosa. Uma mulher mortal.
Mas parece que Bella Madison não teve a empatia de Adam Robbins.
Po afirmou.
Já que os dois se odiavam como cão e gato, não é?
Olha a pederneira na mão dela. Wade apontou para a pistola. Será que é onde vamos encontrar a próxima chave?
Tem que estar por aqui, em algum lugar.
O velho homem olhou ao redor.
Eu estou sentindo uma corrente de ar por aqui.
Sean comentou, abrindo um livro qualquer nas estantes.
É bem provável que encontremos uma passagem secreta.
Po e Sean começaram a vasculhar o local. Wade se aproximou da pintura de Madison, estreitando os olhos. Observou mais a fundo a pederneira e percebeu que apontava para alguma direção. Wade, com precisão nos olhos, observou para onde ela apontava. Ele caminhou em direção a um livro que sutilmente se destacava por entre outros.
Wade,
Sean o chamou.
Vem ajudar logo. A gente precisa encontrar a corrente de ar.
Wade se virou para o quadro mais uma vez e percebeu que a pistola, na pintura, apontava exatamente onde ele estava. Ele puxou o livro de capa vermelha. No entanto, sentiu um mecanismo com as vibrações e uma porta de pedra se abriu bem atrás do quadro de Bella Madison. Sean e Poe pararam imediatamente o que faziam para olhar a passagem se revelar.
Olha isso!
Poe comentou, claramente esbaforido.
Vamos lá!
Wade continuou. E eles avançaram pelo caminho que havia logo atrás. O PaveCast apresenta uma produção original. Dirigido e escrito por Lucas Soares, Wade Allen e os Piratas de Slint Carijo. Parte 1. Episódio 4. A Pistola de Bella Madison. Assim que terminaram de avançar pelo túnel, eles se viram dentro do coração da montanha de Canário. Wade encarou o recinto e ficou sem fôlego. Havia uma enorme estrutura de madeira com 6 andares que se estendia para o alto com plataformas e cordas, formada também por elevadores com contrapesos, passarelas, pontes de cordas e escadarias em caracol. Dos dois lados opostos à estrutura, haviam 2 moinhos que giravam interminavelmente com o peso das 2 cachoeiras que desciam em uma cortina d'água. Vigas de madeira sustentavam toda a estrutura. As vigas desciam até o lago em seus pés, preenchidos de jacarés em meio a vitórias régias. Os 3 ficaram catatônicos ao ver uma estrutura antiga do século XVIII ainda intacta em um local úmido.
Que lugar é esse?
Sean questionou olhando para cima. Parece que havia homens que trabalhavam aqui, talvez mineradores, transportando itens pelos elevadores de contrapeso. Wade apontou para os 2 elevadores que se sustentavam por cordas laceadas em pedras.
Veja no topo. A caverna é aberta. A luz do sol está entrando por lá. Os elevadores levam para cima. Eles transportavam algo por aqui.
Ou talvez tenha sido o local do tesouro de Bella Madison anteriormente.
Poe apontou para algo logo abaixo. Wade e Sean se viraram para olhar e eles viram quantidades infindáveis de moedas de ouro no fundo do lago transparente com jacarés.
Puta merda.
Sean levou a mão à testa.
Eles escondiam o tesouro aqui antes de transportar para o alçapão?
Parece que Bella Madison construiu essas estruturas para pôr o tesouro aqui dentro da montanha antes de retirar tudo.
Mas por que o tesouro então está em um alçapão no meio de uma selva?
Poe questionou. Wade agarrou uma corda pendurada e interligada à primeira plataforma do primeiro andar e subiu, forçando os braços e cruzando as pernas para ter impulso.
O que você está fazendo, Wade?
Subindo até as estruturas. Tem alguns esqueletos ali em cima.
Wade continuou subindo, evitando olhar para baixo, já que a altura ficava cada vez mais intimidadora.
Não vai cair, garoto.
Paul falou lá de baixo. Wade finalmente chegou até o chão de uma das partes da estrutura e escalou. Ficou de pé na plataforma e sentiu o chão ranger. Olhou para baixo e se viu em uma altura de no mínimo 20 metros do primeiro andar para o solo. Ele fez um sinal para que os 2 subissem.
Vamos lá, subam também.
Wade continuou por uma ponte de cordas e sentiu as gotículas de uma das cachoeiras bater contra sua face. Atravessou a ponte e caminhou por entre os esqueletos.
Que merda aconteceu aqui?
Ele sussurrou para si mesmo. uma das pontes de corda mais acima, no terceiro andar, ao lado de um dos dois moinhos, seguia para dentro da cortina d'água de uma das cachoeiras até o lado de trás. O explorador subiu dois lances de escadas, agarrando-se firmemente nos corrimões. Atravessou uma passarela do lado esquerdo para o direito da estrutura, saltou de uma tábua para outra e seguiu ao longo do caminho da ponte, sentindo o balanço constante das cordas. Ao se aproximar da cachoeira, caminhando lentamente, abaixou o rosto e a atravessou, sentindo o peso da água bater em sua cabeça e ombros. Quando chegou do lado de trás da cortina d'água, viu um único esqueleto apoiado sobre uma rocha ao lado da cachoeira. Tinha uma espada atravessada no peito. Nos dedos esqueléticos, havia um anéis com pedras preciosas. O explorador se aproximou e se agachou em frente.
Bela Medrison?
Ele questionou ao ver o traje bordado ao redor dos ossos. Wade viu que em uma de suas mãos havia uma carta. Ele a puxou e a abriu. Sean e Paul haviam subido a estrutura até o mesmo andar de Wade, à procura dele.
Droga!
Sean falou, evitando olhar para baixo.
Eu odeio lugares altos. Wade, cadê você?
Paul chamou. Wade ressurgiu, voltando pela ponte que dava para o lado de trás da cachoeira. Sean e Paul se viraram, aguardando a sua aproximação.
Encontrou alguma coisa lá atrás?
O explorador ergueu a carta que estava em suas mãos e mostrou a eles. Eu encontrei o esqueleto de Medrison. Paul e Sean se entreolharam e achei essa carta que ela mesma havia escrito.
Então leia.
Sean pediu, ansioso. Olá, meu profundo amor. Adam Robbins.
O quê?
Paul arregalou os olhos. Escrevo essa carta para lhe informar que tudo deu errado novamente. Depois que saí do vilarejo da avareza para se esconder da rebelião, que se voltou contra Slinte e todos nós do conselho, decidi retornar para a ilha que conquistei há quase uma década. Eu trouxe de volta meus homens mais confiáveis e deixei os rebeldes para trás. Ao chegarmos, entrei no coração da Montanha do Canário e o tesouro que eu havia conquistado antes mesmo de se juntar a Slinte e Carejo ainda estava aqui na ilha. Como eu já havia informado, eu transportei tudo o que tinha do coração da montanha até um alçapão que construí. Espero que ainda tenha as coordenadas que lhe dei. E desejo que todo aquele ouro seja seu após a minha morte. Isso é um ato de amor de mim para você. Infelizmente, alguns dos homens que eu trouxe se voltaram contra mim e ordenaram que eu revelasse onde estava a minha chave para que pudessem levá-la de volta para o vilarejo e abrisse uma parte do cubo. Malditos. Achei que podia confiar neles. No entanto, alguns homens permaneceram leais e lutaram ao meu lado. No combate, eu fui atingida no peito pela espada de um miserável. E aqui jaz eu, escrevendo minhas últimas palavras para ti, enquanto sangro com um sorriso no rosto. Se me encontrar, saiba que a chave permanece dentro de minha pistola. Mas eu a joguei no lago no pé da estrutura da montanha. Qualquer um que tentar pegá-la terá que lidar com dentes. E Paul olhou lá para baixo, onde jaziam os jacarés. E Wade continuou. Espero que encontre o tesouro no alçapão, meu amor. Esqueça o tesouro que eu, você e todos os seguidores de Carejo roubamos. Esse tesouro está amaldiçoado. Pegue o que eu tenho e tenha uma vida feliz. De seu grande amor, Bella Medrison.
Olha, eu acho que vocês precisam começar a repensar o conceito de odiar.
Sean, enfim, disse.
Eu achei que eles não se gostassem. Até eu fiquei surpreso com essa.
Paul afirmou.
Então as histórias estavam erradas.
Wade concluiu. Adam Robbins e Bella Medrison eram um casal. Bella era capitã de um navio e conquistou tesouros por conta própria. Depois, se uniu a Carejo e conheceu Robbins. Ela começou a amar tanto Robbins que após a rebelião, Bella compartilhou com ele a localização de seu tesouro individual.
E para piorar?
Sean se agarrou ao corrimão da lateral da plataforma em que ele estava e olhou para baixo.
A pistola de Medrison está no meio daqueles jacarés. Eu é que não vou pular lá para pegar.
Paul ergueu as mãos se abstendo. Temos que encontrar um jeito de pegar aquela arma. Wade continuou. A terceira chave vai estar lá e... Ele se interrompeu quando um clique reverberou atrás de si. O explorador se virou e viu Pierre e Lannon em uma plataforma elevada. No quarto andar, mirando uma pistola em direção a ele. Sean olhou para baixo e viu mais alguns homens surgindo pelo mesmo local por onde eles haviam entrado, subindo em direção a eles com armas em mãos.
Parece que já temos então algumas iscas para os animais lá embaixo.
Pierre debochou, pulando da plataforma e caindo em frente ao Wade.
Dessa vez vocês não me escapam.
E Pierre fez um sinal de ordem para um de seus homens, desarmando Wade, Sean e Paul.
O olho tá meio vermelho ainda, grandalhão.
O Ed zombou e Pierre o acertou no rosto.
Não leva para o pessoal.
Mais pessoal do que entre você e eu? Impossível, garoto.
Albert Vigord surgiu, segurando uma pistola.
Você não desiste, não é mesmo?
Wade rebateu. Sean olhou ao redor e viu que os soldados se espalhavam, posicionados em pontes, cordas e plataformas de andares inferiores e superiores. Por último, ele se deparou com um sujeito segurando um lança-granadas no último andar. E Sean teve um plano.
Eles estão em 10, sem contar o Albert e Pierre.
Sean sussurrou ao seu pai. Albert se aproximou de Wade e o encarou face a face.
Esses mesmos olhos da sua mãe que me atormentam,
Vigor te disse, com uma expressão de incômodo.
Você não faz ideia do trabalho que está me dando, garoto.
Como nos encontrou?
Paul questionou.
Bastou erguer um drone e lá estavam vocês três, subindo uma montanha de um canariozinho. Não foi tão difícil, mas agora...
Vigor te envolveu um braço ao redor do pescoço de Wade, apontando a pistola em seu pescoço.
Está na hora de me contar o seu próximo passo, querido Wade Allen.
Por que eu deveria te ajudar? Albert fez um sinal a Pierre e ele mirou em seu tio e primo.
Porque se você não cooperar, hoje será o último dia de sua família.
Wade fechou os punhos.
Vamos logo com isso, Wade. Eu já tô cansado. Tive que fazer uma limpa nessa maldita ilha depois que um grupo de contrabandistas inúteis só me deu despesas.
Pierre se aproximou do explorador e puxou a carta de Bella Madison de sua mão.
O que é isso?
Uma carta de Bella para Ada.
Uma carta de ódio?
Vigor pegou a carta de Pierre.
Não.
Wade continuou enquanto Sean fitava o soldado do RPG.
Ela o amava.
Deixou coordenadas do tesouro dela para ele, caso ela perecesse.
Interessante.
Vigord puxou os óculos do bolso de sua jaqueta e os colocou, lendo a carta.
O que era dito sobre ódio, parece que temos uma declaração de amor entre eles dois. Revistem eles.
Os militares viraram os três de costas e apalparam seus bolsos. Um deles puxou o cubo da mochila de Sean e entregou nas mãos de Albert Vigord.
O que eu havia lhe dito, Paul? Bastava que abrissem o cubo e ele seria meu. Ficou grato por ter me ajudado tanto.
Vai tomar no meio do seu...
Paul foi atingido por uma coronhada na testa por um dos militares.
Porra, essa doeu.
Acontece que a próxima chave tá lá embaixo.
Sean avisou, apontando enquanto mantinha os olhos em Albert.
Se quiserem a pistola, terão que nadar com alguns jacarés.
Albert riu com um comentário de Sean.
Acontece que isso não é um problema.
Rebateu, abrindo os braços e mostrando seu poderio militar.
O que são alguns répteis perante chumbo?
Acontece que...
Sean fechou os punhos e se preparou.
Quem vai pegar aquela chave serei eu.
Sean desarmou o homem ao seu lado e usou como escudo humano. Mirou e atirou, atingindo o militar com o RPG. O sujeito sentiu o impacto do disparo e apertou o gatilho do lança-granadas acidentalmente. O míssil atingiu a plataforma onde todos eles estavam, abrindo um enorme buraco no meio. Sean e Paul saltaram por de cima do corrimão e caíram na plataforma de baixo, no segundo andar. Wade e Pierre saltaram na ponte de voar. Vigor voou com o impacto da explosão ao ser alavancado. Ele se segurou em uma corda ainda no ar, se balançando de um lado para o outro. Olhou para baixo e viu o lago de jacaré se movendo.
Mata eles!
Vigor ordenou, se segurando o mais forte possível. Sean sacou a pistola que havia puxado do inimigo e disparou contra os soldados dos andares de cima e de baixo. Os soldados abriram fogo de volta. Ele e seu pai se esconderam pelas plataformas inferiores, desviando-se dos projéteis.
Vai pela esquerda e eu vou subir pela direita. Beleza!
Paul respondeu. Wade se levantou enquanto a ponte em que ele estava se balançava. Pierre se aproximou dele, se equilibrando. O militar o agarrou, acertando-lhe sequências de socos. Wade se defendeu de um dos golpes e o acertou na goela. Pierre recuou, mas pronto para continuar. Wade pulou por de cima da corda e se jogou, caindo de pé no moinho que girava lentamente pelo peso da água da cachoeira.
Ai, droga!
Ele praguejou, correndo para cima com os braços abertos enquanto o moinho rodava, levando-o para baixo. Paul subiu alguns degraus caracol até o andar superior e aproveitou para agarrar o pescoço de um inimigo que disparava contra seu filho no andar de baixo da estrutura. Paul desarmou e chutou o homem nas costas. O soldado caiu batendo o corpo na plataforma do segundo andar, depois do primeiro, e finalmente despencando no lago. Os jacarés rodearam o homem e o devoraram. Paul mirou o fuzil e disparou contra todos que avistavam. Sean continuou correndo, tentando subir para o quarto andar. O homem do RPG, ferido, mirou contra ele e disparou. O míssil atingiu a retaguarda de Sean e o impacto do calor o catapultou para a frente. Sean voou de uma plataforma a outra, caindo do outro lado da estrutura de madeira.
Essa doeu.
Quando Sean se levantou, viu dois homens se aproximando para matá-lo com disparos. Mas no andar de baixo, Paul mirou e disparou contra os dois, matando-os imediatamente.
Valeu, velhote! Quantos andares tem essa porcaria de estrutura?
Paul questionou, se afastando da beirada da plataforma em que estava.
São 6 andares.
Sean respondeu, correndo até os corpos e puxando 2 rifles para si.
Suba até o último andar e mate o cara do RPG. Pode deixar.
Assim que Sean checou a munição, alguém acertou um projétil de raspão em seu ombro. Ele deu uma cambalhota para se desviar e se virou. Mirou no inimigo do andar de baixo e atirou nas cordas da ponte onde ele estava. A ponte se arrebentou e o homem caiu na água, sendo devorado. Wade continuou correndo no moinho, tentando se equilibrar para não cair nos jacarés. O sujeito do RPG apertou o gatilho mais uma vez e atingiu a lateral de suporte da estrutura giratória. O moinho se soltou e voltou, arrebentando algumas plataformas de sustentação do quarto andar. O moinho caiu com Wade em cima e girou pelo terceiro andar, esmagando um dos jacarés. Wade apressava os passos em cima. Quando o moinho girou até o limite da plataforma, Wade saltou e agarrou uma corda entre todos os andares, se pendurando. O moinho rodou para baixo e caiu arrebentando o segundo e primeiro andar. Até espatifar no lago. Wade, pendurado, começou a subir o mais rápido possível enquanto mais disparos vinham ao seu redor. Enquanto subia, viu Sean o acompanhando, escalando por plataformas e escadas, dando-lhe cobertura. O homem do lança-granadas encaixou outro míssil e mirou em direção ao Wade. Quando decidiu disparar, Paul apareceu em sua retaguarda e o matou com um tiro nas costas. O míssil ejetou antes do previsto e atingiu uma viga que sustentava o parede de rochas na lateral da estrutura. O local tremeu e pedras começaram a cair. Sean olhou para cima e saltou da plataforma que estava no quinto andar para a mesma corda onde estava o Wade. Então uma rocha caiu com tudo, arrebentando grande parte das plataformas do quinto andar. Sean balançou para frente e pousou os pés do quarto andar. Wade, ainda pendurado, balançou para trás e depois para frente. Agarrou uma viga e pousou no mesmo andar que Sean.
Você está bem?
O lugar todo vai desmoronar se não pegarmos a maldita pistola.
Sean rebateu, apontando para baixo. Pierre surgiu de repente e chutou Wade. Wade sentiu o impacto e caiu, batendo o corpo na plataforma do quarto, terceiro, segundo e parando no primeiro andar. Sean reagiu e atingiu Pierre na cara. Paul encaixou o míssil no lança-granadas e mirou em direção a Figgott, que se balançava de um lado para o outro em uma corda. Portanto, mais disparos vieram contra Paul e ele recuou. Ele olhou para baixo e viu mais 3 homens atirando contra ele do primeiro e segundo andar. O velhote mudou o foco e disparou contra eles. O míssil atravessou a caverna e atingiu a viga de sustentação de onde eles estavam. 2 saltaram, mas um caiu junto com a plataforma na água, alimentando os animais mais uma vez. Pierre agarrou o pescoço de Sean e tentou empurrá-lo na extremidade da plataforma para derrubá-lo nos jacarés. Sean se desvencilhou com um murro. Girou no próprio eixo e acertou a botina no joelho do militar. Pierre recuou 2 passos. Quando decidiu avançar, uma pedra caiu entre eles, separando-os. Sean lhe mostrou o dedo no meio e saltou em uma corda. Wade balançou a cabeça, se recuperando da queda. O homem correu até ele e mirou um rifle para acertá-lo no peito, mas uma pedra veio do alto e esmagou o homem. O rifle dele pulou no colo de Wade.
Nossa!
Wade falou surpreso.
Wade!
Sean gritou, deslizando para baixo em uma corda.
Me dê cobertura!
O explorador se levantou e disparou contra os inimigos que se espalhavam pelos andares superiores e tentavam atingir Sean. Outro míssil de Paul desceu do último andar e destruiu completamente o lado esquerdo da estrutura, derrubando mais alguns homens de lá de cima. Pierre olhou para cima e viu Paul.
Eu vou te matar, velhote.
Eu preciso que mantenha os jacarés longe de mim.
Sean gritou a Wade.
Então vai logo, o lugar todo vai desmoronar.
Sean acenou com a cabeça e soltou a corda. Ele fechou as pernas e os braços e mergulhou com um forte impacto. No sexto e último andar, Pierre agarrou essa granada e puxou de Paul. Paul reagiu com 2 socos. Pierre rangeu os dentes e o chutou no peito. Paul voou e caiu no segundo moinho.
Ah, minhas costas, droga!
E se levantou para correr no ritmo da estrutura giratória. Sean bateu os braços e as pernas enquanto os projéteis de Wade atravessavam a água ao seu redor, atingindo os répteis que ousavam a se aproximar dele. Sean avistou em meio às moedas e às algas a bendita pistola de Bella Madison. Estendeu os braços e mergulhou o mais rápido possível. Wade deixou de disparar contra os jacarés quando os 2 últimos homens de Pierre surgiram descendo algumas escadas. Wade deu uma cambalhota
Elbert se escondeu por detrás de uma viga quando os disparos vieram em sua direção.
Merda!
Elbert Vigor estendeu a mão até uma das plataformas e finalmente se soltou da corda em que estava pendurado. Ficou de pé tentando recuperar o fôlego. Olhou para cima e avistou Pierre no último andar, falando:
temos que sair daqui. O lugar vai desmoronar.
Vigor puxou o cubo do bolso para checar e sorriu.
Temos um cubo, Pierre. Agora temos que pegar a próxima chave.
Temos que sair daqui agora.
De repente, a rocha que sustentava a estrutura onde estava Pierre se arrebentou. O militar arregalou os olhos e saltou de uma distância considerável da esquerda para a direita e caiu de cara bem ao lado de Vigor. A enorme rocha caiu em direção ao lago e espatifou, esmagando jacarés e jorrando água para todos os lados. Sean, embaixo d'água, puxou a pistola e voltou para cima. Viu um pedaço enorme de pedra deslizar em sua direção e ele se desviou. Wade saiu por detrás da viga e disparou contra os dois últimos soldados, matando-os instantaneamente. Paul continuava a correr no moinho, até a estrutura se arrebentar e ele cair. Pierre e Vigor olharam para cima e viram Paul e o moinho caindo na direção deles. Todos foram para baixo em um impacto de destruição, entre toras, vigas e pedras. Sean voltou para a superfície com a pistola em mãos e gritando:
aqui estou! A pistola!
Wade olhou para cima e viu todas as estruturas caírem em direção ao seu primo.
Sean! Cuidado!
E tudo desmoronou. Você acabou de ouvir a primeira parte de Wade Allen e os Piratas de Slint Carejo. A segunda parte irá estrear em breve. Obrigado pela sua audiência.